Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos agora com a audição dos peticionários da petição 458/12, que eu passo a apresentar. É o Miguel Mestre, a Joana Santos e a Bianca Santos, a quem, em nome da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, dou as boas-vindas. E, como já vos foi comunicado, esta audição terá, da vossa parte, uma apresentação inicial, poderá ir até 10 minutos. Depois, a seguir, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para vos colocar alguma questão ou dizer alguma consideração relativamente à petição. Estão presentes na sala o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o CDS, PP e o Partido Comunista Português. Poderá, entretanto, chegarem outros grupos parlamentares para assistir. A audiência é gravada, portanto, peço-vos que, quando falares, e a distribuição do tempo será da vossa responsabilidade, mas liguem o microfone e apresentem-se, ou digam o nome antes, para depois ficarmos a saber quem é que disse sobre a petição. Passo-vos a palavra.
Boa tarde. Eu sou o Miguel Mestre. Venho aqui também em representação da Associação de Estudantes da Escola Secundária Santa Maria em Sintra, que lançou esta petição e que vimos agora aqui também explicar um pouco o porquê do lançamento desta petição. Pronto, esta petição vem no sentido do que nós temos sentido nas escolas, seja na nossa escola, seja nas escolas um pouco por todo o país, por causa desta questão muito relacionada com a questão dos cortes, seja dos números que nós temos dos 2 mil milhões dos últimos 4 anos e dos 704 milhões exclusivamente deste ano. E essencialmente as questões que os estudantes, os problemas que os estudantes têm sentido têm essencialmente sido, entre muitos também, mas essencialmente no plano das condições materiais e nas condições humanas. No plano das condições humanas, seja tenha sido a falta de professores no início do ano, em que faltaram centenas de professores, no caso concreto da Rua, em que faltavam 56 professores numa escola, também faltam ainda bastantes funcionários nas escolas, seja para o funcionamento normal dos serviços, seja para o número de serviços que existem em cada escola. No plano das condições materiais, existem onde os estudantes sentem a maior gravidade dos problemas, seja escolas que foram intervencionadas pelo parque escolar, ou que, entretanto, as obras pararam ou não foram iniciadas, ou então as obras que foram feitas também se coloca de não estarem ao serviço dos estudantes. Passando aqui a dar alguns exemplos concretos de obras paradas, dando um exemplo concreto da escola secundária Gá Continho, em Alverca, metade da escola está vedada ao acesso aos alunos, porque essa parte da escola está completamente, parece um estaleiro de obras, há ferro torcido por toda a parte, também dando o exemplo da escola secundária de Mem Martins, onde existem pavilhões com ferro à mostra, também existe casos destes na escola secundária na Amadora, a Xiomara Costa Gomes, se não me engano. Também o caso de António Arroio, onde as obras foram iniciadas, entretanto pararam, não têm refeitório nem auditório. Ou então escolas ainda em que os alunos têm aulas em contentores que não têm as condições que uma sala de aula deveria ter. Depois também existem escolas em que estão muito necessitadas de obras, seja o caso aqui da Camões da secundária Camões em Lisboa, que está muito tanto à espera de obras, já foram várias vezes prometidas obras e as condições, os acessos às salas, tudo isso põe em causa a segurança e o aproveitamento dos alunos. Depois existem escolas, como é o caso da minha escola, da Escola Secundária de Santa Maria em Sintra, que as estruturas que existem, uma escola feita há menos de 3 anos, em que quando as obras acabaram, ainda havia necessidade de mais espaço, que já havia anteriormente, a necessidade de haver mais espaço para que todos os alunos inscritos naquela escola pudessem ter aulas naquela escola, em que esses alunos com as novas obras também não continuam a não ter espaço lá e têm aulas numa escola básica sensivelmente a 1 quilómetro mais ou menos da escola 7, sendo alunos da escola secundária de Santa Maria, tendo aulas, portanto, numa básica, também numa escola com condições muito precárias, já muito antiga, e que também não dá as condições que é necessário. E depois há os outros problemas também ligados à falta de condições humanas. Pronto, aqui realmente também não está a ajudar muito. Depois existem também os problemas ligados ao aquecimento, ligados a em que muitas escolas ou não têm aquecimento ou o aquecimento não é ligado, também afetando muito os alunos. Pronto. Outras questões que os estudantes também têm levantado bastante é ligado à ação social escolar e principalmente ao custo dos manuais. Dos manuais escolares, que para muitos alunos é quase escolher, muitas vezes, isto é um exemplo que me deram há pouco tempo, ou compravam o passe ou compravam os livros para irem às aulas. Portanto, é um pouco o dilema que os estudantes têm vindo a enfrentar um pouco por todo um lado. Também relacionado com esta questão do passe, com o corte feito já há alguns anos, se não me engano, durante no último governo, esta questão do corte no passo do 4-18, ou seja, ter deixado de haver o apoio a este passo, também implica que muitos estudantes tenham de pagar passo, no caso, no valor de 80 euros. Isto é o caso que eu conheço de uma colega minha que mora ali para a zona, que é quase Mafra, e ela paga 80 euros só de apanhar um autocarro Para chegar à escola, entre muitas coisas. Portanto, essencialmente, estes problemas, e nestes casos concretos que nós conhecemos, foi o que nos levou a lançar esta petição com a perspectiva de não deixar agravar as condições que hoje existem nas escolas. Porque se muitos problemas que existem agora são frutos do último desinvestimento, muitos deles já existiam, seja o caso da Camões, que já há muitos anos tem obras por fazer. Portanto, nesta perspectiva que nós também vinhamos aqui também para explicar um pouco também, para colocar isto aqui também na Comissão de Educação, também para fazer ver quais é que são os problemas, alguns dos problemas, infelizmente, que os estudantes sentem, sendo estes os mais centrais, que os estudantes sentem nas escolas.
Muito obrigado, Miguel. Não sei se mais alguma dos colegas quer acrescentar mais alguma coisa. Não? Muito bem. Vamos então passar aos grupos parlamentares. Partido Social Democrata, Sra. Deputada Isilda Aguins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes dos peticionários, em nome do PSD, começar por vos cumprimentar. E vos cumprimentar por, numa dinâmica de jovens que se mobilizaram em torno de matérias da educação, virem hoje até nós. Obviamente que, ao ler esta petição, a leio encontrando uma linguagem que me é absolutamente familiar, uma terminologia que todos nós conhecemos, e, naturalmente, o reflexo de opiniões e opções que não são desconhecidas para esta Casa. Naturalmente, também, que, respeitando a iniciativa de jovens, vos digo que fiquei satisfeita ao ouvir o Miguel referir-se à sua escola. É uma escola que eu conheço, é uma escola que foi intervencionada pela Parque Escolar e é, portanto, uma daquelas escolas que permitiu que os alunos que a frequentam tenham condições muito acima das condições da generalidade dos alunos portugueses e, infelizmente, grande parte de outros alunos não tiveram acesso a uma escola com essa qualidade, exatamente pela forma como foi definida a intervenção da Parque Escolar num conjunto de escolas e que levou a que muitas escolas por esse país não tivessem vindo a ser intervencionadas como era necessário, porque em algumas as intervenções foram muito significativas pelo montante do investimento, pelo tipo de materiais colocados. Se não estou em erro, a Escola do Miguel é uma escola que tem imensos vidros, o que me fez alguma impressão, porque tinha imensos vidros com janelas fechadas, o que também cria algumas questões ambientais e de qualidade de vida dentro do espaço escola, mas isso é uma matéria, se calhar, lateral a esta vossa vinda aqui. Mas de facto dizer-vos que reconhecemos, este grupo parlamentar reconhece que há muitas escolas por este país fora que não tiveram direito às intervenções que eram desejadas, muitas outras tiveram intervenções muito acima daquilo que era possível face às condições do país e, portanto, há alunos altamente penalizados por essa razão. Há, de facto, alunos em contentores, mas também houve alunos em contentores no passado e hoje com escolas de grande qualidade, porque, por vezes, em tempo de obras, isso torna-se necessário para encontrarmos as melhores soluções. E não estou aqui a defender governos, estou aqui a ser realista. Portanto, por vezes, um contentor com alguma qualidade é melhor do que uma escola má e permite que se tenham aulas em condições de segurança melhores do que numa escola degradada e, portanto, sendo questões transitórias, não é o problema maior. Obviamente, não me revejo em algumas questões que nos trazem aqui e que têm a ver, por exemplo, com matérias de ação social escolar. A ação social escolar continua a apoiar os alunos dentro daquilo que são as necessidades dos alunos, nomeadamente com o financiamento de famílias ou de alunos de famílias com carências absolutamente identificadas, sendo possível, quando há alteração da situação familiar, ser feita a revisão dos apoios aos alunos. Não tenho muito tempo e, portanto, não posso continuar.
Tem nenhum setor,
mas, não. Obviamente, este governo tudo tem feito para que a situação não se agrave, pelo contrário, as dificuldades sejam revertidas e que possamos ir ao encontro de uma educação de qualidade, que é aquilo que queremos para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pontedeira, que é também a relatora desta petição. Sra. Deputada, tem a palavra do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, cumprimento as senhoras e senhores deputados aqui presentes e saúdo os peticionários presentes na audição. Uma saudação também extensível a todas e todos os subscritores da petição Movimento Estudantil Basta na Rua pela Escola Pública. Quero cumprimentá-los, em primeiro lugar, pelo ato de cidadania, traduzido na apresentação da referida petição à Assembleia da República, estando todos vós, desta forma, a assumir parte também nas decisões que diretamente vos dizem respeito enquanto alunos da escola pública, naturalmente. O que a nós, referida petição, também nos permite, uma vez mais, e refiro que também nunca é demais, a discussão e a defesa da nossa escola. Para o Partido Socialista, também pugnar por uma escola pública para todas e todos e de qualidade, é também um imperativo. O PS entende que uma escola pública de qualidade, neste momento, carece, de facto, de políticas educativas de investimento na escola. Investimento nas escolas, que ainda é muito necessário, como vocês também referiram, nos seus profissionais e também nos seus alunos. Considero o Partido Socialista que a educação e a formação são os alicerces essenciais para o futuro das pessoas e do nosso país. Só a aposta na qualificação das pessoas constitui para nós um meio para a valorização de cidadãos e para um desenvolvimento sustentável do próprio país. Investir na educação é, por isso, a melhor forma de investir no crescimento e desenvolvimento do nosso país. De facto, como já referi, é de todo oportuno e relevante a matéria inscrita na petição que vocês nos trazem. Hoje, não há investimento na educação a vários níveis. Na melhoria dos currículos, nas escolas, nos profissionais, na promoção da cidadania através da escola, na qualificação de adultos, na verdadeira autonomia das escolas. Não há a devida valorização da educação. E isso é sentido por todos e todas, por toda a comunidade educativa, que de diferentes e diversas formas o tem vindo a explicitar. Eu gostaria apenas de vos questionar, uma vez que falaram das condições materiais e humanas das escolas, que naturalmente partilhamos algumas das vossas preocupações vertidas na petição e que ainda hoje reportaram aqui nesta audição, mas eu também solicitava que da vossa parte fizessem alguma alusão às questões curriculares. Fica o repto e aos programas em curso nas vossas escolas, na escola pública do nosso país. Uma vez mais agradeço a vossa participação e o vosso ato cívico a quando da entrega da petição na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteiro. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, do CDS, Partido Popular.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os peticionários e, de facto, como aqui já foi referido, não é todos os dias que as associações de estudantes do ensino secundário e estudantes da vossa idade nos vêm aqui fazer estes debates e proporcionar estas discussões. Acho que é obviamente meritório que se preocupem com estas questões, que obviamente são muitas vezes discutidas não pelos alunos, mas pelos professores, deputados, por outras pessoas, e não pelos os verdadeiros agentes da educação, que são vocês. Portanto, acho de facto meritório e acho que é de realçar tudo isso. Esta discussão do sumo do Orçamento de Estado, que é o que pedem de facto aqui para 2015, já está um bocadinho fora do tempo. Nós tivemos esta discussão na altura do Orçamento de Estado sobre a diminuição da despesa e foi bastante bem explicado o que é que se passou de facto com estes vários milhões de euros que foram cortados, os 700 que vocês referem bem. Teve a ver muitas vezes com cortes que foram feitos pontualmente e que não têm repetição, tem a ver com medidas tomadas em 2014 que os reflexos são em 2015, mas que obviamente também não têm repetição, com a diminuição do número de alunos, com a reestruturação da rede escolar, enfim, são vários fatores que foram bastante discutidos aqui pelo Ministério, por nós, pelos deputados e por aí fora. Mas tirando isso, há uma coisa que eu queria aqui e que acho bastante importante, que vocês realçaram, que tem a ver com os manuais escolares, o custo dos manuais escolares, e acho que principalmente em relação ao secundário, parece-me que os orçamentos são bastante avolumados e que há aqui até uma desproporcionalidade em relação ao ensino básico e depois em relação ao ensino secundário e até mesmo ao aproveitamento desses manuais escolares, de facto, pelos estudantes. A minha questão aqui, e se podiam desenvolver esse tema, tem a ver com a Bolsa de Empréstimos Manuais Escolares, ou seja, qual é o reflexo que vocês sentem da Bolsa de Empréstimos Manuais Escolares na ação social, o que é que acham que deveria melhorar nessa área e qual é o reflexo que vocês veem dos vossos colegas em relação à utilização dessa Bolsa de Empréstimos. Era isto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira. Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar os estudantes responsáveis pela dinamização desta petição em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e saudá-los por isso, pela dinamização desta petição e das diversas lutas que estiveram na origem desta petição à data da apresentação do Orçamento de Estado para 2015, pela importância que isso significa de poder ter oportunidade de daqui em sede plenário da Comissão de Educação, de receber os estudantes e ouvi-los de viva voz sobre os problemas que lhes dizem respeito, porque isso foi também uma conquista do 25 de Abril, a possibilidade de a gestão democrática das escolas e o funcionamento democrático das escolas se traduzir nisto. Eu não só sou deputada desde 2009, mas não me lembro nunca de termos recebido nesta Comissão estudantes a colocarem essas preocupações, e estudantes do ensino secundário, e por isso queria, em nome do Partido Comunista Português, valorizar isso ainda mais, porque sabemos que esta petição teve como dinamização um conjunto de lutas em várias escolas da região de Lisboa, mas não só, pela importância de problemas concretos e que ainda a semana passada os colegas e os estudantes da escola do Conservatório de Música de Lisboa, foi a luta desses estudantes que levou a que o Governo de facto assumisse o compromisso, ainda que informal, de concretizar algumas obras. Isso prova que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta de certeza é que não se ganha nada, e por isso a iniciativa dos estudantes é por isso muito muito importante. Nós temos vindo a acompanhar ao longo dos anos a preocupação com o desinvestimento na escola pública. Desde 2011 a educação perdeu cerca de 2 mil milhões de euros. Isto naturalmente que tem impactos nas condições de funcionamento das escolas, na diminuição do número de professores, no atraso na colocação de professores, do recurso a uma forma de contratação de professores que promove a precariedade e instabilidade com prejuízo na vida de cada um, mas sobretudo dos estudantes. Com o fim do passo 418 e com a limitação da ação social escolar, a falta de funcionários, um conjunto de problemas que vocês aqui colocaram, até relativamente ao aquecimento e outros problemas gravíssimos que marcaram o inverno e que, no nosso entendimento, exigiam um outro investimento por parte do Governo, porque se trata de, efetivamente, de opções políticas. Nós temos vindo a apresentar propostas, quer no âmbito da gratuitidade dos manuais escolares, quer no âmbito da reposição do passo 418, quer no âmbito do regime de contratação de professores, quer no âmbito até da extinção da parque escolar e da recuperação para o património público daquilo que deve ser um património público e não estar sob a alçada de uma empresa que a qualquer momento pode ser privatizada. Essas propostas foram sempre, quase sempre, rejeitadas, com a exceção do passo 418, por PS, PSD e CDS. Gostava também de dizer o seguinte, porque o PSD aqui referiu que relativamente à ação social escolar, a ação social escolar responde às necessidades, não responde e responde cada vez menos. Para ter acesso ao escalão A é preciso viver numa família que sobreviva com 209 euros, para ter acesso ao escalão B é preciso viver numa família que sobreviva com 419. E mesmo os alunos do escalão A não têm direito à totalidade dos manuais escolares, e mesmo os alunos do escalão A, desde o início deste ano letivo, deixaram de ter a comparticipação nas visitas de estudo. Portanto, a escola pública é hoje um espaço menos democrático e é um espaço que, à luz do que diz a Constituição e a Lei de Bases, como um espaço de igualdade de oportunidades, não o é, e é hoje um espaço de reprodução das desigualdades. Nós ontem, esta comissão, muitos dos deputados que aqui estão nesta sala visitaram o agrupamento de escolas da Apelação, que é uma escola TAPE, no Conselho de Louros, e podemos efetivamente contribuir, confirmar isso, como é que a escola pode ser um contributo para a superação das desigualdades, ou a escola pode ser um espaço de reprodução e de agravamento dessas desigualdades. E quando isso acontece, é o papel da escola pública que é posto em causa. Dizer-vos também que nós entendemos que há muitos problemas da escola pública, e com isto termino, Sr. Presidente, não começaram em 2011, não começaram com este Governo, até porque a linha política do fim da gestão democrática das escolas, da constituição dos megaagrupamentos, do recurso à precariedade para suprir necessidades permanentes, não começou em 2011, e por isso é que entendemos que é muito importante que os partidos assumam o compromisso que têm com a Lei de Bases e com a Constituição e digam ao que vão e ao que querem, porque efetivamente a parte do PCP continuaremos a acompanhar propostas, sendo que é completamente diferente a democracia representativa discutir essas propostas quando a democracia participativa está a funcionar, e isso, por isso entendemos que a luta dos estudantes nas suas escolas em torno de problemas concretos é determinante para a derrota desta política e deste Governo, e por uma política que valoriza a escola pública conforme está consagrado na Constituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Miguel, Joana ou Bianca, convosco agora, têm 10 minutos para... Miguel Mestre.
Começava só aqui por responder aqui algumas questões que foram colocadas. Esta questão que foi colocada da Bolsa dos Livros, da Bolsa de Livros, que acho que foi a sua deputada do CDS que colocou, se eu não me engano. O que é que nós sentimos, ainda, ou melhor, sente-se muito pouco esta questão da Bolsa de Livros. O que muitas vezes acontece, e é o que tem visto mais nas escolas, é que muitas vezes esta Bolsa de Livros são, ou seja, são bolsas de livros locais feitas pelos alunos das próprias escolas, e muitas vezes os manuais que chegam lá já são manuais que passaram por irmãos, por primos, que já chegam chegam em poucas condições. Portanto, na nossa perspectiva, esta questão também acaba por não ser, ou melhor, não é uma solução, está-se a remediar um problema do acesso aos livros. Aqui outra questão que foi colocada, acho que foi que a questão dos currículos nas escolas, isto também foi, não está também, mas foi também uma coisa que veio bastante para cima da mesa aqui. Ou melhor, o sistema de ensino que muitos dos estudantes sentem agora é que é um sistema de ensino para nós chegarmos ao fim do terceiro período, fazermos um exame, ou seja, decorarmos a matéria para o exame, e muito pouco fica, acaba por ficar, porque ou no ano a seguir há outro exame acaba por isto, alguns estudantes colocam isto de não ser, para além de não ser só o sistema de ensino mais justo, o sistema de avaliação mais justo, é um sistema de avaliação que acaba por formar muito pouco os estudantes, seja o que já foi colocado na questão mais geral, ou seja, a formação completa do indivíduo, e acaba só por estar a formar máquinas que decoram o que for preciso para fazer o exame. Pronto, só aqui também, última questão, antes de passar aqui a palavra à minha colega, que acho que foi a deputada do PSD que colocou, da questão, pronto, isto toca a mim pessoalmente, na questão da escola secundária de Santa Maria, das condições que tem, que são, efetivamente, é uma escola que, em comparação com muitas, está em boas condições. Mas nós acabamos por ter naquela escola, durante mais de metade do ano, nós não podemos ter aulas de educação física porque chove dentro do pavilhão de educação física. Portanto, não é assim umas condições tão espetaculares quanto a escola por fora parece. Porque quando não é o pavilhão de educação física que inunda, é a biblioteca. Portanto, só vou deixar aqui mais alguns exemplos. Portanto, agora passava aqui a palavra à minha colega.
Boa tarde, o meu nome é Joana Santos, sou da Escola Secundária Alves Redol, em Vila Franca de Xira. E pronto, um bocado no seguimento daquilo que o Miguel colocou, sente-se bastante o desinvestimento nas escolas e os alunos sentem isso cada vez mais, seja pela falta de condições materiais, pela falta de condições humanas, pela falta do apoio, tanto nos manuais, como por exemplo na questão das visitas de estudo, em que é cada vez mais difícil para os alunos poderem ir às visitas de estudo porque não há um apoio nesse sentido, sendo que os alunos ficam a perder tanto a nível da sua própria educação, como também, de certo modo, a nível cultural. É também importante, também ido de encontro à questão dos manuais escolares. Também na Escola Secundária Alves Redol, e penso que em muitas escolas no país, sente esta falta de apoio na questão dos manuais, que em muitos casos vão dos 400 euros aos 500 euros na sua totalidade, que é um peso muito grande para as famílias. Também é importante referir os atentados à liberdade e às democracias na escola pública. Cada vez mais os alunos têm vindo a sentir o abuso de poder por parte dos diretores, vendo-se isto tanto na marcação de processos eleitorais, há bastante ingerência neste aspecto, quer porque as direções querem tomar nas suas mãos um processo que não é deles e que é dos estudantes, e quando não o conseguem fazer, fazem todos os possíveis para o boicotar. Também na questão das reuniões gerais de alunos, que os alunos têm vindo cada vez mais dificuldades para as poder realizar, reuniões às quais têm todo o direito, que inclusive têm de ter por lei as faltas justificadas e que na maioria dos casos as direções não querem autorizar. Posso também dar o exemplo da minha escola neste caso, em que tentámos realizar uma RGA e fomos interrompidos pela direção e pela PSP. Tentámos realizar eleições, fomos impedidos pela direção. Fomos impedidos pela direção. Portanto, acho que aqui a conclusão a que podemos chegar é que as condições que hoje em dia encontramos na escola pública, tanto a nível material, tanto a nível humano, tanto quanto a esta questão dos atentados às liberdades, é uma questão de opções políticas. E isto vê-se porque o desinvestimento nas escolas é cada vez mais, porque não há dinheiro, mas no entanto há sempre dinheiro para resolver os problemas da banca, como se a educação dos estudantes não fosse importante para o desenvolvimento do país, porque a educação não é só uma questão de emancipação individual, mas também uma questão de desenvolvimento do próprio país, porque somos nós que vamos produzir amanhã, o futuro do país está nas nossas mãos, não está nas mãos da banca, não está só nas mãos da banca, está sobretudo nas mãos dos estudantes. Tens mais alguma coisa a colocar? Não havendo mais nada a colocar, disse.
obrigado. Não sei se a colega Bianca, não. Senhora deputada Sandra Ponteira, pediu a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas enquanto relatora da petição, informar-vos que será efetuado o devido relatório correspondente à petição. Informar-vos ainda que foi questionado o Ministério da Educação para que se pronunciasse sobre a petição em causa e também que a mesma será apreciada em plenário. Uma vez mais, agradecer a vossa presença.
Senhora deputada Ana Sofia Bittencourt, do PSD.
Senhor Presidente, muito grata, senhores deputados, e para furar o protocolo só para...
Porque... Não, é mesmo a nossa forma de funcionamento.
É que vou furar o protocolo porque na realidade a intervenção que quero fazer é só cumprimentar o aluno da Escola de Santa Maria onde eu estudei e onde na realidade, na altura em que estudei, estava em pavilhões e nós aquilo que queríamos era a qualidade do nosso ensino. As instalações, de facto, são importantes, fazem parte de uma melhoria de condições, mas na realidade aquilo que nós estamos apostados é na qualidade do ensino e da vossa formação e, portanto, discordar em absoluto aquilo que foi dito do decorar para exames, ainda para mais de um aluno da Escola Santa Maria, que aquilo que se quer, e é de facto o vosso futuro, e aqui concordar com a intervenção da senhora, da aluna que aqui veio dizer, de facto o futuro está nas nossas mãos e quanto mais exigentes formos connosco e com os outros, mas também connosco, melhor teremos condições de ter sucesso no futuro. Muito obrigada.
Sra. Deputada Rita Rato.
Apenas para dizer que hoje de manhã se realizou nesta Assembleia, por iniciativa da Subcomissão, uma conferência sobre igualdade e cidadania. E esta Casa pode falar de igualdade e cidadania às vezes quiser. E pode invocar no discurso, às vezes quiser, da igualdade e cidadania. Mas depois, no mínimo que se exige aos deputados desta Casa, é que quando recebam peticionários, sejam estudantes, sejam professores, sejam diretores, os respeitem na medida em que estão a ser respeitados. E eu queria apenas deixar como nota de lamento a postura dos deputados relativamente a esta audição.
Senhores deputados, Sra. Deputada Rita Rato, eu não posso, como Presidente da Comissão, subscrever as palavras da Sra. Deputada a dizer que os peticionários não foram respeitados. Em nome da Comissão Parlamentar, os peticionários foram respeitados. Não há concordância da parte de alguns deputados relativamente à petição, o que é absolutamente normal numa casa onde estão representadas sensibilidades políticas diferentes, a Casa da Democracia. Portanto, não posso subscrever e não posso deixar de lhe referir, Sr. Deputado Rita Rato, que a questão do respeito por parte dos peticionários nesta comissão não foi beliscada, porque se houvesse alguma situação dessas, eu próprio seria o primeiro a não tolerar. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Ó Sr. Presidente, eu não vou falar de uma questão de respeito, só queria... Por um lado, cumprimentar o ato de cidadania, de facto, que estes alunos fazem ao apresentar esta petição. Mesmo que haja pontos onde possamos ter discordância, ou não sei, isso será justamente analisado aqui, parece-me importante que haja um envolvimento dos alunos em relação àquilo que lhes é próximo e a direito, que é a escola pública e na defesa da sua própria escola. E, portanto, eu queria cumprimentar isso. E, de facto, eu não vou dizer que houve desrespeito, mas, de facto, surpreende-me algumas reações de espanto por achar que algum discurso aqui produzido foi ideológico. Pois é, senhores deputados, é ideológico e é político. E nós estamos aqui porque somos políticos e está na altura de respeitar, não, a questão não é respeitar ou não respeitar os peticionários, mas respeitar os envolvimentos políticos, porque é isso que nós fazemos aqui. E, portanto, também quero deixar aqui o meu espanto por certas reações, por de facto haver aqui uma posição clara também em termos políticos e é de saudar que jovens como os que aqui temos tenham um envolvimento político e cidadão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Marques, PSD.
Presidente, em nome do PSD, gostava de sublinhar as suas palavras. Gostava de dizer que não percebo, não consigo compreender as reações quer do PCP, quer do Partido Socialista. Nesta comissão parlamentar já ouvimos dezenas de associações. Eu estive ali sentado quando tinha 16 anos. A senhora deputada Rita Rato costuma repetir este tipo de insinuações de desrespeito para com outros partidos políticos. Não é a primeira vez que o faz. Já todos assistimos aqui a comentários à parte, da parte dos partidos todos, noutras ocasiões, e isso nunca significou falta de respeito pelas opiniões. No PSD não se manipulam consciências. As pessoas têm o direito de ter a sua opinião. Eu, pessoalmente, do PSD, concordaram com algumas coisas que os estudantes disseram e bem, e discordámos de outras. Discordar não é desrespeitar. E era o que mais faltava, que recebêssemos lições de moral do PCP ou sequer do Partido Socialista. Os deputados do PSD ouvem os estudantes que vieram aqui hoje de dar a sua opinião. Há matérias em que nós concordamos, outras discordamos. Há outras que consideramos que a sua opinião não faz, não tem ligação com alguma realidade que nós conhecemos. E há outras que têm a sua experiência. O respeito que nos merecem é exatamente igual ao respeito por um reitor, um presidente ou um sindicato. E não aceitamos nenhuma insinuação por parte do PCP ou do Partido Socialista relativamente a isto. Era só o que mais faltava. E revolto a frisar as palavras do Sr. Presidente desta Comissão, que soube, no momento certo, defender o respeito desta Comissão.
Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, obrigado. Eu, naturalmente, que respeito a opinião que o Sr. Presidente tem sobre se houve ou não desrespeito relativamente aos peticionários da parte do PCP. Eu, por duas vezes, durante a intervenção inicial, lhe fiz referência de que o barulho na sala estava a impedir que a audiência pudesse ser feita da forma mais adequada, assim como acho que não podemos confundir discurso político e confronto político entre partidos com os peticionários que aqui vemos. O PCP já por diversas vezes teve a oportunidade de ouvir aqui petições, responsáveis e dinamizadores de petições sobre o qual discordamos em completo, nunca, mas nunca nos viram rir das pessoas. E aquilo que aqui foi dito, por a utilização de determinado tipo de argumentos da parte do PSD, nós entendemos que é lamentável, ainda mais porque isto também desmonta que a verdadeira cidadania e vida democrática, que sequer não se calhar não queremos todos o mesmo conceito de democracia participativa, porque a democracia económica, social, cultural e política vai para lá desta concepção de que nós entendemos que é inaceitável. Quantas vezes nós que estamos na comissão que tutela as questões da juventude e acompanha as questões da juventude, quando tantas, mas tantas vezes, se houve preocupações sobre a falta de participação e interesse dos jovens, recebemos aqui peticionários, o que se lhes tem a dizer é rir na cara daquilo que as pessoas dizem. Senhores deputados, quando isso acontece, nós entendemos que é inaceitável. E, portanto, Senhor Presidente, compreendendo aquilo que o Senhor Presidente aqui coloca, eu, em nome do PCP, não posso deixar de dizer que mantemos aquela que é a nossa posição sobre esta matéria.
Sr. Deputado Cássio Pinto, Partido Socialista.
Inês Medeiros, peço desculpa. Estamos aqui, aliás, o Senhor Coordenador também, penso que estamos os dois de acordo. Não houve aqui qualquer tipo de insinuações ou de falta de liberdade ou a falta de respeito do PSD pelas posições políticas. O que eu acho é que nós devemos, de facto, saudar quando há jovens que se envolvem. E quando há jovens que se envolvem e que participam na defesa da sua escola num ato de cidadania. E isso é que eu acho que é de saudar. Independentemente, e de facto também somos livres de ter reações, mas também temos que ter a consciência de quem é que nos vem falar e quando é que nos vem falar. Da situação em que cada um de nós está, na altura em que fala e ouve. Portanto, é só um reparo, porque acho que nos fica mal ter certo tipo de atitudes, não tendo em conta de que para pessoas que vêm cá falar, por vezes o esforço é maior do que para nós que cá estamos todos os dias. E, portanto, saudar o envolvimento, independentemente de concordarmos com toda a posição ou não, saudar, de facto, um ato de cidadania e também saudar a atividade política que eu defenderei sempre. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Meus caros peticionários, Miguel, Joana e Bianca, em nome da Comissão, falo em nome da Comissão, agradeço-vos o empenho, primeiro na elaboração da petição, depois na recolha das assinaturas e, finalmente, pela vossa disponibilidade para vires à Comissão expor a vossa petição, manifestar a vossa opinião. Como acabaste de verificar aqui nesta Comissão, um Parlamento é um espaço plural. É um espaço onde as pessoas têm que ter liberdade de debate, de confronto de ideias, de confronto de opiniões, senão não é um verdadeiro Parlamento. E um verdadeiro Parlamento só funciona em democracia. Em autocracias ou em ditaduras não existem verdadeiros Parlamentos, quando muito existem algumas pessoas que são designadas por alguém para dizer que estão em representação de alguém. No caso português, o Parlamento é eleito diretamente pelo soberano, que é o povo, e a representatividade resulta da vontade popular. De forma que é isso que aqui se passou. O facto de haver mais ou menos acolhimento por parte daquilo que é a posição de cada um dos peticionantes é normal em democracia. Esta petição, como foi referido pela senhora relatora, a deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista, vai ainda ser objeto de discussão no plenário da Assembleia da República. Quando isso for agendado, que não depende desta comissão, depende da Conferência de Líderes, sereis notificados, no sentido de avisados dessa discussão, e podereis estar presente, alguém em representação dos peticionários, estar presente nessa discussão. Aí não haverá intervenção da vossa parte, mas podereis pelo menos assistir àquilo que é a discussão. Obviamente podereis sempre assistir em direto pela televisão, porque ainda por cima em canal aberto, hoje a Assembleia da República transmite todas as suas sessões plenárias e uma boa parte das comissões são espaços públicos. Essa também é uma característica do Parlamento, é que é um espaço público, sempre escrutinável, sempre público. De forma que queria vos deixar este agradecimento em nome da Comissão, felicitar-vos pela vossa iniciativa e dizer-vos que não tem que ser esta a última. A Comissão está sempre aberta a qualquer posição que queiram transmitir, queiram trazer, de uma forma coletiva, de uma forma individual. Podereis fazê-lo através das plataformas eletrónicas ou dos meios de comunicação tradicionais. Estaremos sempre ao vosso dispor. Muito obrigado.